Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 92. Meu irmão, dá-me 3 de liberdade, o mesmo prazo que se concedia aos condenados à morte. 3 dias entre a intimação e a execução da sentença. E todavia meu irmão é o melhor dos homens, e símbolo do amor fraternal. Serei eu realmente nécio ou idiota? Mas eu penso, raciocino, reflito, e tenho consciência de que o faço. Ninguém me chamou idiota, somente me julgaram doido, quando eu julgava os homens as coisas pela visão do mal. Será, pois, a visão do bem fonte de necessidade? É certo que pela visão do bem eu vejo todos sem exceção. Tudo sem exceção resplendendo pureza e perfeições. Ainda não descobri defeito em alguém, ainda não pude julgar má ação alguma. Com efeitos esta inocência e perfeição de todos e de tudo excluem a ideia do pecado. E portando a ideia do prêmio e do castigo na vida eterna, o prêmio, porque é distinção, e não podem haver escolhidos e distintos, os quando todos são igualmente bons, o castigo, porque não há que castigar. Assim, pois, eu ataco pela base a filosofia, a doutrina católica. Meu Deus! Terei eu sem o pensar chegado até ofender a religião. A visão do bem da minha luneta será como a do mal acesa pelo demônio. Será infernal pelo excesso de mostrar sempre o bem em todos e em tudo. Minhas ideias se baralharam, minha cabeça começou a pesar-me. Receei a iminência de um ataque cerebral ou algum acesso de loucura. Tomei o chapéu e saí sem destino, levando fichada minha luneta, dei por mim na rua direita, reconhecendo o Boulevard Carceller, e fui sentar-me isolado à sombra da árvore mais vizinha da Igreja do Carmo. A defender-me da luneta que eu conservava fichada, levava cuidadoso. A desconfiança no coração, mas o Boulevard estava cheio de gente, de homens e de senhoras. Percebi que muitos me apontavam com os dedos, que outros sorriam-se, observando-me, mas a despeito da minha desconfiança, não pude resistir à evidência. Compreendi, convenci que estava diante de uma reunião numerosa, na qual todos os homens eram santos, todas as senhoras anjos. Sobretudo sem que as senhoras me contemplavam embevecidas e perdidas de amor, eu ardia no fogo de 20 novas paixões. Que sensações deliciosas! Todas essas criaturas angélicas riam-se olhando para mim, e encontrando o meu olhar e no riso de cada uma delas eu encontrava um céu aberto, um romper de aurora no paraíso. De súbito chegou-se a mim um mancebo com semblante abatido e repassado de dor, ai mal podendo falar, expôs-me a sua situação que era das mais pungentes sem dúvida, e acabou, pedindo-me o óbolo da minha caridade para enterrar o filho único, que deixara em casa morto no colo consternado a esposa. Vi que o mancebo, mísero pai, falava a verdade, e as ocultas dei-lhe algum dinheiro. Seguiram-se logo ao infeliz jovem uma imediatamente depois e outra 3 moças que se chegaram a mim, esmolando para missas pedidas. Essas esmolavam, rindo-se, e eram raparigas elegantes, espertas, e francamente alegronas e travessas, devendo ser conhecidas de muitos que ali estavam, pois que com muitos trocavam gracejos, chegadas porém a mim em vias confundidas de pelo, e abrasadas de amor, fitei bastante com a minha luneta cada uma delas, extasiai-me, encontrando em seus corações a mais santa piedade e profundo sentimento religioso. É claro que concorri como devia para as 3 missas pedidas. Não podia ser de outro modo. O que me valia, considerando as 3 moças e as outras senhoras, eram os números. E a semelhança e força igual que produziam em mim tantas belezas e tão preciosas qualidades, porque eu estava doido de paixão por todas elas. E todas também por mim, coitadinhas. Como isso era, não posso razoavelmente explicar. Era, porém, assim. Todavia, em seguida, as moças veio logo uma velha que me confessou ser viúva pobre, tendo 6 filhos, que até aquela hora não tinham almoçado. Dei-lhe esmola. Depois da velha correu a ter comigo um cavalheiro de maneiras muito distintas e da mais perfeita cortesia, a quem aconteceram desses pequenos infortúnios a que todos estamos sujeitos. Acabando de comer pastéis e de beber uma garrafa de cerveja, reconhecer haver esquecido a carteira, e achava-se naturalmente muito contrariado. Fiz o que qualquer outro faria no meu caso, reconhecendo a capacidade e merecimento do cavalheiro, que me pareceu trigo sem joio, entreguei-lhe a quantia necessária para pagar a despesa que fizera. Após o nobre cavalheiro, avançavam lá por 12 rapazes ao mesmo tempo, quando um venerando ancião, tomando-lhes os passos, e censurando-os com algumas breves, mas severas palavras, chegou-se ao banco que eu ocupava e disse-me: Mancebo inexperiente, não vê, não sente que está sendo vítima da zombaria de gente sem generosidade ou de maus costumes? Para que deita fora o seu dinheiro? Aqueles e aquelas que lhe o tomaram, simulando morte de filho, missas pedidas, fome de família, esquecimento de bicarteira, estão ali dentro da confeitaria, rindo as gargalhadas da sua inverossímil credulidade, comendo e bebendo à sua custa. Fichei a luneta e vi. O velho era respeitável como as suas cãs, puro como os mártires da fé, verdadeiro como um axioma, severo à lei, austero como a própria virtude, justo como a sentença da sabedoria. Que me diz, meu amigo? Eu não sou seu amigo, pois que nem o conheço. Dói-me, porém, vê-lo deixar-se depepenar por mulheres perdidas, em sempre um embrio. E mãe, tem que razão para retá-las e reputá-los dignos de toda consideração. Infeliz moço, murmurou o ancião. E logo depois, tomando-me pelo braço e obrigando-me a deixar o banco, acrescentou: retire-se e recolha-se a casa, diga a seus parentes que cuidem mais e melhor do senhor. Os meus anjos, esses declararam-me guerra. São ótimas pessoas e muito me amam, mas alucinados perseguem-me como... Acreditam que sou, talvez, maníaco e querem nomear-me curador. Deixa-me dizer-lhe a verdade, sem dúvida. Seus parentes têm razão. Quase que me rompeu da garganta o grito de misericórdia. Fiquei como assombrado. O ancião repetiu, pobre moço, volte-se a casa. Empurrando-me suavemente pelos ombros, foi sentar-se. Eu apartei-me do boulevard de Carceller aflito, quase desesperado, e tanto mais que escutava atrás de mim, e no lugar donde me retirava, observações epigramáticas, tristes apreciações do meu estado e até risadas de escárnio. Minha situação piorava, o meu espírito se obumbrava cada vez mais, e as mais frases sinistras ideias começavam a invadi-lo. Entrei com precipitados passos na rua do ouvidor. Era a hora de mais costumada concorrência. Eu mantinha minha luneta sempre fixada, mas fixada sem consciência porque não queria ver. E não via, também não desejava ouvir, porém ouvia. Pelos meus ouvidos pareceu-me estar ainda no Boulevard Carceller, porque era-me impossível não escutar risadas que mal se abafavam ou que petulantes se desprendiam. O meu nome era repetido em tom de compaixão por alguns, em tom de escárnio por outros. Evidentemente ninguém me considerava como eu queria ser considerado e tinha direito de sê-lo. Ah, ele! E o maníaco? É o Simplício. Coitado, eis as palavras designações cruéis, condenadoras, terríveis que me chegavam aos ouvidos. Eu continuava a caminhar apressado, furioso, fora de mim, pediu ao céu um abismo, onde caísse de súbito um raio que me fulminasse. Eu indo, sempre, quase a correr. Deviam, na verdade, julgar-me desvairado. De perrete parei. Uma voz argentina, suave e melodiosa, exclamara: Como corre, bom anjo! É pena que não me visse. Segundo a regra, morreríamos de amor um pelo outro e ele me pagaria o jantar. Olhei. Fichei com a minha luneta mágica o demônio que eu que assim tão barbaramente me ridiculizava. Encarei-o. Observei-o com ódio. Ah! Era uma jovem no mais belo frescor da idade. 20 anos não mais, 18 anos não menos. Cabeleira de ouro com enchentes de anéis a inundar-lhe as espas nuas e alvejantes. Colo nu, e cios quase de duastra, vestido de duas salas. E tolete com mais cores que o arco-íris. Maia perna patente. Botinas justas de laços com botões a brilhar e de saltos de 2 ou 3 polegadas. Olhos radiantes, e boca a rir, mostrando os dentes branco, sublimes. Ela tinha parado-me provocadora, insolente, como a pedir-me jantar. Esperei 3 minutos contemplando a bonita para aborrecê-la escandalosa e infame. Meu Deus! A visão do bem mostrou-me o que ela era. Ela era a formosura. Delícia. Ah, um anjão! Insensivelmente meus joelhos se iam curvando, eu estava quase na posição em que os devotos adoram a divindade quando de todos os lados estrondaram gargalhadas. A criatura angélica, gargalhando também, saltou para dentro de um carro puxado magnífica parelha e fugiu-me. As gargalhadas continuavam. Era como uma pateada que me davam. Em desespero, em frenesi, em fúria, corri, fugindo e fui encerrar-me no hotel.